Muito bem, nós estamos hoje no último domingo, né, desta série Encontros que Transformam a Vida. Estamos meditando sobre alguns encontros, não todos, não tínhamos condições de trazer todos os encontros que ocorrem, né, nas Escrituras para pensar a transformação da nossa vida. Hoje o tema desta reflexão pela manhã será o encontro com as tribulações. Nós já falamos de diversos encontros, encontrando Deus na caverna, o encontro de Deus conosco, nós falamos de encontros com Jesus, o encontro, né, de cura de Jesus com a operação de milagres e sinais do reino de Deus. E precisamos também trazer diante de nós um dos assuntos que mexe muito conosco e que tem também um poder muito grande de nos transformar, as tribulações. Para isso, eu quero convidar a todos que estão aqui, que participam do culto pela internet também, para abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos 14, nós leremos os versos de 28 a... versos de 8 a 23. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos de 8 a 23. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Em Listra, costumavam estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, que era daquela região, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade, que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Palavra do Senhor, nós leremos até esse trecho. Palavra que vem para tocar a nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento, por esse tempo. Feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui, ó Pai, em torno da tua palavra. E temos, ó Pai, diante de nós esse trecho das Escrituras que conta-nos a história de Paulo. O Senhor foi quem viu e presenciou e operou todas essas coisas na vida de Paulo e Barnabé. Quem mais conhece desses assuntos é o Senhor. O Senhor é quem pode ministrar a nossa vida através da tua palavra, via o Santo Espírito. Pedimos ao Pai que o Senhor então nos instrua e fale conosco e nos encoraje a viver por ti através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O encontro com as tribulações. Muitas vezes pensamos que, ao entregarmos nossa vida nas mãos de Deus, viveremos. Na verdade, ou a verdade, e os mais experimentados na fé já sabem disso, é que não é bem assim, né? Embora muitos se aproximem de Deus exatamente em busca, né, deste mar de rosas, inclusive, em todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né, e humilde de coração, e o meu fardo é leve, estará diante de vocês, nós também sabemos que na caminhada muitas coisas vêm sobre nós. A base para a compreensão da existência de tribulação, né, diante da nossa vida, da vida cristã, nós podemos entender talvez em que, mesmo com a revelação de quem é Jesus Cristo e com tantas pessoas que já se entregaram à obra de redenção de Jesus, ainda temos muitos outros e muitas coisas para serem transformadas. E somos chamados a estar nesse mundo, não a sairmos desse mundo, tampouco a criarmos ilhas super protegidas que nos separam desse mundo que ainda não está por completo redimido. Nós fomos chamados, e na oração de Jesus nós temos essa resposta, quando Jesus disse a Deus, o Pai: não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Nós temos então essa primeira base do porquê passamos por tribulações. Passamos por tribulações porque ainda vivemos num mundo que não está completamente redimido. A obra não terminou. A obra de redenção em Jesus Cristo não terminou na sua revelação e completude na terra. Ela está consumada no fato de que Jesus Cristo é o Salvador, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, e Deus é quem opera todas essas coisas. Mas ainda temos uma dinâmica em que o reino está aqui, mas não ainda. O reino está presente, mas não ainda. E vivemos numa vida cristã, experiência da tensão, onde nós encontramos nas palavras de Paulo uma boa descrição, que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. E há uma necessidade de nós entendermos que a nossa vida deve estar no Espírito e vivemos pelo fruto do Espírito, com aquilo que Ele reuniu para si, e que não eram as melhores coisas. Ele tem que abrir mão daquilo para alcançar aquilo que era perfeito. As tribulações são instrumentos de Deus também para questionar isso na nossa vida. Durante toda a nossa vida nós vamos acumulando esses caquinhos que estão à nossa volta, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre nossa vida. As tribulações então também são meios de Deus nos colocar no caminho que devemos andar. E quantas vezes nós já experimentamos isso? Nós também estamos passando por um momento de pandemia. Oramos aqui pelas pessoas que estão enlutadas. Nós já refletimos muito sobre essas tribulações. Mas nós também precisamos meditar nas tribulações, mesmo quando nós estamos fazendo tudo o que é certo. Essa pandemia veio sobre bons e maus, não é? E quando nós estamos já Amém? Essa é uma primeira parte que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Como saber se nós estamos fazendo o que é certo, o que Deus pediu de nós? Você sabe se você tem conduzido a sua vida de forma que você pode dizer, olha, sim, eu estou fazendo a vontade de Deus. Você consegue perceber que na mente de Paulo, no seu espírito, há confortável, que não necessariamente é aquilo que Deus está pedindo de nós. E muitas vezes nós não paramos muito para fazer essa revisão. Será que a nossa vida está como Deus quer de nós? Esse é um primeiro ponto para a nossa reflexão hoje. Como saber se eu estou fazendo o que é certo? E nós encontramos isso em Paulo. Qual é a característica, então, de um viver correto diante de Deus? Primeiro, ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo tem a ver com esta compreensão do que a palavra nos ensina? Qual é a principal ordenança de Jesus para os seus discípulos? E nós somos, nós que entregamos nossa vida a Cristo, nos tornamos discípulos dele. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo quanto eu tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é, vamos dizer, a grande comissão que está diante de nós. E muitos de nós têm uma atuação nisso de diversas formas. Não necessariamente como um pastor que abre a Bíblia e toda semana prega a palavra dessa forma, mas nós participamos desse ídolo, dessa grande comissão de diversas formas. Mas o mais importante aqui é entender o quanto a nossa vida está cooperando para essa grande comissão, a esta obra de apresentar o Evangelho às pessoas, seja no testemunho que nós podemos dar e devemos dar no nosso trabalho, para com os nossos amigos, o quanto a nossa vida, as nossas atitudes estão de fato apoiando a obra que revela Jesus Cristo aos corações humanos. Nossa vida está de fato caminhando para que outros falem: poxa, eu vejo que essa capacidade não é sua, é de algo além de você, como é? E nós estarmos ali aptos a dar a resposta da esperança que nós trazemos no nosso coração. O quanto a nossa vida tem apoiado essa obra, resistindo aos diversos caminhos que chegam, mas precisamos caminhar juntos, sabendo para onde nós estamos indo. E a vida de Paulo é encontrada aqui nesta atmosfera, nesta dinâmica em que Cristo é pregado, Cristo é proclamado, Cristo é apresentado ao coração humano por onde eles passavam. Uma segunda característica, ainda que nós encontramos em Paulo, é a sua submissão à obra principal da vida, que é o Deus da nossa salvação, o reino de Deus. É isso que importa. Paulo está submisso não ao seu plano de vida, mas ao plano de Deus, para si, diante desse plano maior de Deus para todos. Ele está dentro da sua vocação. Qual é a sua vocação? Como você tem que viver aqui na terra? Paulo está vivendo a sua vocação particular, pessoal, fazendo a sua viagem missionária. Ele foi chamado a pregar e proclamar entre os gentios, não entre aqueles da base que nós temos no Antigo Testamento, do povo de Israel, de mentalidade judaica. Paulo está pregando aos gentios, ele está dentro da sua vocação. E cada um de nós aqui também precisamos ter a compreensão da nossa vocação, do para o que Deus nos chamou a viver. Assim, nós começamos a formar aquilo que nós compreendemos: eu estou fazendo o que é certo. Né? E uma terceira questão que nós encontramos em Paulo é que ele faz. Ele não só compreende, ele está agindo, ele está fazendo reconhecimentos. Começam a dizer assim: olha como você é bom, como você faz bem, olha como você é diferenciado, como você tem potencial, muitas coisas você vai poder fazer na sua vida, certamente você tem um talento aí que ninguém tem igual. E aqui nesse contexto, Paulo está lidando com coisas ainda mais fortes, né? Uma multidão está vindo pronto a adorar a ele e a Barnabé. E é nesse contexto que parece que começam a surgir as tribulações na vida de Paulo e Barnabé. Porque eles precisam recusar todas essas coisas pela honra do Senhor Jesus Cristo. Não são essas coisas o objetivo de Paulo e Barnabé. O objetivo deles é apresentar Jesus Cristo. E então, num ato de muita coragem, eles rasgam as vestes e dizem diante de todos ali: vocês estão fazendo coisas erradas. Não é isso que nós viemos fazer aqui. Pelo contrário, nós viemos apresentar a Deus. Nós viemos apresentar o Deus vivo. E isso causou, né, não só essa repulsa de Paulo e Barnabé a essas honrarias, mas também judeus que vieram, né, de Icônio, que certamente estavam lá prontos também para oferecer esse tipo de apedrejamento a Paulo. Possivelmente e certamente eles seguiram o movimento de Paulo até Listra e começaram a instigar aquela multidão e a serem violentos e começaram a apedrejar a Paulo. E o que ocorre aqui com a vida de Paulo é de fato um linchamento, né? Paulo é apedrejado, é espancado, é arrastado para fora da cidade e, segundo o texto, dado como morto. Quando é que você dá alguém como morto? Quando de fato você não tem mais sinais ali de vida. Esta é a principal tribulação que ocorre sobre a vida de Paulo, mesmo ele estando dentro da vontade de Deus, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Esta perseguição, esse apedrejamento. Isso pode ocorrer na nossa vida de diversas formas, queridos. Isso pode chegar até a sua casa, pode chegar até a sua família, né? Viver pelo Evangelho pode trazer para nós perseguição. Em muitos casos, ou na maior parte dos casos, nós passaremos por perseguições, rejeições e diversas situações como essa. E Paulo vai falar ainda um pouco mais sobre tudo que ele passou lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, 24 a 30. Olha aqui o que Paulo fala a respeito de tribulações. Do versículo 24 a 30: 5 vezes recebi os judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que se pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo traz uma lista de questões aqui sobre tribulações. Mas o porquê que nós estamos falando disso aqui? E Paulo vai trazer essa resposta em 1 Coríntios. A questão da fraqueza. Como é interessante, como quando nós estamos vivendo a jornada, a vocação, a vontade de Deus para a nossa vida, como é importante nós sermos encontrados frágeis, para que o poder de Deus opere através de nós. Para que não a nossa capacidade, mas a capacidade de Deus se manifeste através da nossa vida. Como a fraqueza, diante de tudo que pode nos acontecer, vem para nós como um caminho de sermos instrumentos poderosos na mão de Deus. Mas a nossa jornada aqui na terra, é isso que a palavra nos confronta, em diversos aspectos, é tentarmos nos fortalecer. Estou errado? Quantas vezes nós não estamos todos os dias tentando fazer de nós pessoas fortes pelos padrões terrenos, enquanto nós devíamos estar diante de Deus, deixando com que tudo o que Ele precisa fazer em nós seja feito. Seja uma oposição no trabalho, seja uma porta fechada onde nós queríamos tanto, seja uns nãos que nós recebemos das orações que tantas vezes apresentamos diante de Deus. Quantas coisas nós recebemos de Deus que é diferente do que nós pedimos, ou até mesmo o oposto do que nós pedimos. Quantas vezes nós já não pedimos ajudas para os irmãos porque nós não estamos conseguindo lidar com os pesos que estão diante de nós. Quantos problemas na família que nós já oramos tantas vezes e isso não traz uma resposta como nós gostaríamos. Por todas essas coisas, nós precisamos lembrar que Deus está operando em nós para nós dependermos dEle. E não é para você desistir. Deus não está fazendo isso para que você se renda e diga: então tá bom, Senhor, eu não vou fazer mais nada. Eu vou parar tudo. Vou seguir a vida como eu quero. Pelo contrário, e aqui está nesse texto também a grande transformação que ocorre na vida de Paulo. Que interessante, o texto nos diz que no dia seguinte do apedrejamento, Paulo e Barnabé se levantam e vão a Derbe. Na noite anterior, ou no dia anterior, foi dado como morto. Eu não posso imaginar as dores, os hematomas que estavam sobre Paulo. Mas algo acontece para que isso fosse possível. Isso diz que os discípulos rodearam a Paulo quando ele foi colocado para fora da cidade, dado como morto. Isso para mim é muito simbólico. Aqui a igreja se reuniu em torno dele. O texto não diz que um milagre aconteceu. O texto não diz que eles curaram Paulo, que ressuscitaram Paulo, se ele estava realmente morto ou não. Mas o fato é que eles se reuniram em torno de Paulo. Eles estavam junto com Paulo na fragilidade, na rejeição, nas tribulações. E daquele evento, de alguma forma, a força ressurgiu. Paulo se levantou, passou aquela noite ainda ali em Listra, conseguiu entrar na cidade pela ajuda dos discípulos. No outro dia, se levantou e foi adiante. Muitos de nós param nessas horas. Muitos de nós desistem. Muitos de nós, diante de tribulações, querem parar a jornada cristã. Quantos aqui teriam seguido adiante no dia seguinte? Eu já passei por momentos assim, de me sentir, não fisicamente, mas emocionalmente, apedrejado, rejeitado, achando que já estava fazendo tudo que era certo. A minha vontade foi desistir. A minha vontade foi dizer: Senhor, não é para mim. Eu não consigo mais. Pela graça de Deus, misericórdia dele, assim como em Paulo, isso opera em nós também. Nós temos a chance de continuar. Para onde mais iremos? Para onde iremos, Senhor? Se não para o Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Paulo, não sei se passou por essa crise, se continuava ou não. Não parece pelo texto. Pelo texto, eles se levantam no dia seguinte do apedrejamento, de toda a rejeição, e vão. segundo texto, para Derbe. E lá, o que Paulo faz? Prega o evangelho. Proclama quem é Jesus Cristo. Faz discípulos. Reúne esses discípulos. Segundo texto, fortalece a alma dos discípulos. Encoraja-os. Né? Celebra com eles. Ora, passa e está em jejum com eles, para que continue a obra. E mais ainda, proveitoso, ele dá o testemunho de ter passado pelas tribulações, de que aqueles discípulos não deveriam desistir, apesar de tudo que sobreveio e possivelmente sobreviria sobre eles, não deveriam desistir. E Paulo, no texto aqui, né, Lucas está escrevendo e diz assim: porque mais importa entrar no reino de Deus, mais importa entrar no reino de Deus do que parar na tribulação. Queridos, na vida de Paulo e no encontro com tribulações, Paulo foi transformado, mas além dele, a igreja recebe um testemunho de transformação. Nós somos transformados pelo sofrimento de Cristo, fazendo tudo o que era certo, pelo sofrimento dos discípulos, fazendo a vontade do Pai, pelos sofrimentos de Paulo, vencendo todas essas lutas e tribulações pela qual passou, nos deixando testemunhos que fizeram e fazem com que a igreja continue no seu caminho. E nós, queridos, pela graça e misericórdia do nosso Deus, brincar aqui, está proibido desistir, né? Nós entregaremos nossa vida a Jesus Cristo, passando e superando todos os tipos de tribulações que virão sobre nós. Por quê? Porque nós somos fortes? Porque nós conseguimos ouvir o testemunho e nos fortalecemos? Não. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Eu não sei se você está passando por tribulações. Sei de alguns que estão passando. Não sei se todos. Mas eu queria dizer para você que está passando, ou passando por algum momento muito difícil, não é o fim. Não é o fim. Não é hora de desistir. O Senhor está operando em você uma das coisas mais belas, que é a transparência, para que todos vejam em você a Cristo e não você mesmo. Importa que nós diminuamos, para que Cristo cresça. Ele está operando em você uma vida como um cristal. Um cristal. Ele não está fazendo de você um vaso de plástico mais ou menos transparente. Não está fazendo de você um vaso, um copo que não deixa mostrar o conteúdo que está lá. Deus não quer fazer isso de nós. O que Ele está fazendo de nós, queridos, são copos de cristais, frágeis. Paulo vai usar a expressão do em vasos de barro, né? Carregamos tão rico tesouro em vasos de barro, frágeis, prontos para quebrar. O que Deus quer fazer de nós, querido, e assim nós seremos instrumentos poderosos em suas mãos na nossa geração. São vasos que podem quebrar facilmente, mas são vasos na mão do oleiro. Quantas vezes for preciso desfazer e refazer, para a honra e glória dele, ele fará. Não pense que você não terá benefícios nisso, porque nós chegaremos diante do Pai. Ele já chegou diante de nós em Jesus Cristo e já está operando em nós as maravilhas do reino de Deus. As maravilhas dos céus já começaram aqui. Lembrando, e quero encerrar dessa forma, ouvi muito tempo atrás um pregador falando, isso me marcou nessa brincadeira. Ele falou que ia pregar sobre depressão. E aí nós esperávamos pelo preletor que ia falar sobre depressão. E quando ele chegou diante de nós, ele falou assim: então, gente, eu vim falar de depressão. Depressão na sua vida e vai viver pelo que vale a pena. Aqui na terra nós estamos para ralar, mas chegará o tempo que estaremos nos céus. Então, depressão na sua vida, viva pelo que vale a pena. É o reino dos céus. Importa que entremos no reino dos céus. Peça para o Senhor te ajudar a ter a sua vida no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. E mesmo que as tribulações venham tentando te impedir, Ele te fortalecerá. No dia seguinte você estará em pé. Você continuará a jornada que Ele tem para você. Será um grande instrumento nas mãos de Deus, na sua família e onde você pisar, a fim de que Jesus Cristo seja conhecido. Não que o nosso nome fique gravado em algum lugar, mas que o nome de Jesus Cristo grave no coração das pessoas que tiverem contato conosco, para que todas as gerações lembrem-se, não de nós, mas de quem é Jesus, o único Salvador, o único Senhor sobre todos, o único capaz de nos transformar, o único ao qual nós deveríamos desejar todos os dias encontrar na nossa vida. É para isso que Ele tem nos chamado. E as tribulações não vencerão o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, queridos. Amém? Vamos colocar em pé, vamos adorar esse Deus maravilhoso.